temos os casos de Gaia e Espinho mais recentes para o provarem. E estão no centro porque há sempre um pato bravo que quer passar por cima de regras de gestão urbanística, de ordenamento do território, de proteção ambiental, em nome do seu negócio ou da sua negociata, melhor dizendo. E a minha pergunta, Sr. Secretário de Estado, é se é isto mesmo que quer fazer. Se quer mesmo facilitar o licenciamento, se quer mesmo permitir a construção em solos rústicos e reserva natural, que são, como toda a gente sabe, o produto mais apetecido por estes patos bravos que normalmente dão origem a estes processos de corrupção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Monteiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Secretário de Estado a forma serena e clarificadora com que nos enunciou grande parte das alterações que esta PPL enuncia no domínio da simplificação administrativa. E, de facto, não percebo o antagonismo das nossas oposições, tanto à esquerda como à direita, e não percebo grande parte do ruído que elas propalam, uma vez que parece que ninguém atentou ao detalhe e ninguém se deu ao trabalho de ler verdadeiramente a PPL. Mas o Partido Socialista, como partido moderado e charneiro do nosso sistema democrático, leu o PPL e leu ao detalhe a nossa lei e todas as normas que enunciam do ponto de vista da simplificação administrativa. E as nossas oposições falam do seguinte, nomeadamente do PSD e a Iniciativa Liberal, falam de reduzir a burocracia. E o Governo responde com o licenciamento ou com a isenção de licenciamento em obras que não aumentam o número de pisos, com o aumento único de notificação ao requerente ou com o deferimento tácito. Mas as nossas oposições, nomeadamente à direita, falam dos procedimentos de licenciamento mais celos. E nós respondemos com as conferências procedimentais obrigatórias de ato único para projetos ou de potencial interesse turístico nacional, aliás, interesse nacional. Depois falam de boa gestão de recursos e de transparência e vem o Governo, na parte atinente à ambiguidade dos regulamentos municipais, elencar taxativamente aquilo que os regulamentos podem incluir, aquilo que os regulamentos não podem incluir e colocar a obrigatoriedade na agenda de serem publicadas em Diário da República. Já no fim, nomeadamente os liberais, vêm falar do portal único de licenciamento. Vêm falar do portal único de licenciamento. O que é que faz o Governo? Vai criar, ao longo da legislatura, justamente um portal único de licenciamento ou uma plataforma única de licenciamento para garantir a celeridade destes processos. No fim do dia, a conclusão é muito simples, Sr. Deputado. Ao ruído e à forma, nós respondemos com legislação e com conteúdo. E é isso que esta PPL exatamente vem apregoar. E concluímos todos, precisamos de mais habitação, precisamos de melhor habitação e de habitação mais rápida. E como é que garantimos habitação mais rápida? Disponibilizando mais solos, garantindo que solos rústicos passam a solos urbanos, cedendo terrenos para a construção de habitação, Sr. Secretário de Estado. É isto que vamos fazer no domínio da habitação e é isto que vai garantir habitação mais célere e mais habitação para todas e para todos os portugueses. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a pergunta é muito simples. De que forma este futuro Portal Nacional do Licenciamento irá transformar e desburocratizar todo o processo de licenciamento e de simplificação administrativa no nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo não traz uma proposta para simplificar procedimentos. O Governo que aqui traz é uma carta em branco para alimentar o negócio imobiliário e a especulação e retirar competências às autarquias. Vejamos, quem é que sai beneficiado com este conjunto de alterações? São os fundos imobiliários? São os grandes proprietários? São aqueles que ganham com a especulação com a habitação, que deixam de ter de cumprir um conjunto de normas que estão estabelecidas em matéria de urbanismo, de ordenamento do território e que pode mesmo colocar em causa a segurança, a salubridade e a qualidade da própria construção? Aquilo que se pretende com esta proposta é incentivar e promover a especulação, é dar mais garantias aos negócios dos grandes promotores imobiliários privados. Vem-se com o argumento de que há atrasos no deferimento dos processos, colocando a responsabilidade sobre os municípios, mas não são poucas as vezes em que os atrasos são da responsabilidade dos promotores, porque os processos que dão entrada não estão em condições de ser aprovados, porque carecem de correções, seja ao nível da arquitetura, porque têm erros nas especialidades, porque não respeitam os alvarás de construção de De quem é que é a responsabilidade, então, e o que é que se pretende no concreto com esta proposta? É que os problemas que eu aqui referi não têm a ver com os procedimentos em si, têm a ver com o incumprimento por parte dos promotores. E o Governo que pretende trazer aqui é, de facto, facilitar a vida a estes promotores que não cumprem com aquilo que devem cumprir. O alargamento das situações de comunicação prévia serve fundamentalmente à promoção imobiliária com capacidade financeira e de investimento e retira capacidade aos municípios de intervir no espaço público, na criação de espaços urbanos com qualidade. E a questão está em saber se se quer mesmo promover a habitação e garantir a sua qualidade ou se, de facto, aquilo que o Governo pretende é, por esta via, contribuir para que aqueles que têm ganho com toda esta situação e que são responsáveis pela situação a que chegamos, poderem continuar a ganhar com a especulação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu comecei por ouvir a sua intervenção a dizer o seguinte: socorremo-nos de pareceres, estudos, ouvimos a comunidade científica, académica. Gostava de lhe perguntar porque é que não fizeram o mesmo em relação ao alojamento local. É que não há nenhum estudo, não há nenhum parecer, não há nenhuma indicação que haja uma relação entre alojamento local e falta de habitação. E, portanto, desculpe lá insistir neste tema. Olha, eu, ao contrário de outros aqui, não tenho nenhum alojamento local, por isso estou à vontade para falar. Não tenho nenhum alojamento local. Não tenho. A única coisa dos alojamentos locais é gosto de ir lá. É só isso. Penso que isto não abre nenhum conflito de interesses. Agora, gostava que nos explicasse qual é o estudo que o Governo tem que mostre que o problema é o alojamento local. Porque era bom disponibilizar esta Câmara, que assim nós podíamos discutir e perceber o problema, que até agora não conseguimos perceber. Aliás, até queria dizer uma coisa, e que os peticionários até identificam bem e com razão. O alojamento local até devia orgulhar o Partido Socialista, porque para além de ter salva-face do Partido Socialista na altura da crise da habitação, é dos poucos negócios onde homens e mulheres estão em igualdade total ou praticamente total de oportunidades. Mais de 50% são detidos por mulheres. Mas não, agora já não interessa falar de homem e mulher, nem interessa falar de nada. Agora é destruir, destruir, destruir e destruir. Senhor Secretário de Estado, o Governo, o Chega Saúda, qualquer medida que seja para simplificar licenciamentos, qualquer medida. E a que o Governo apresenta tem coisas boas e originais. Só que as boas não são originais e as originais são más, são péssimas. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado sabe, é uma pergunta que eu lhe faço honestamente, que muitas vezes os atrasos nos licenciamentos não têm nada a ver com as autarquias. Tem a ver com parceiros externos às autarquias, como é o caso dos Institutos de Conservação da Natureza e da Agência Portuguesa do Ambiente. E por isso eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, o Governo também vai pagar multas quando se atrasar? O Governo também vai pagar multas quando estas entidades não fizerem os parceiros e os licenciamentos não puderem avançar? O Governo pagará também multas por isso ou é só sancionar os municípios, o alojamento local e o resto? E depois, Sr. Secretário de Estado, facilitar licenciamentos, abrir tudo e fazer-se de qualquer maneira. O Sr. Secretário de Estado sabe, como nós também sabemos, que a corrupção é um dos grandes problemas do nosso país. Ainda agora estamos a ser bombardeados todos os dias com questões que envolvem a construção e a permissividade na construção. O que é que este diploma tem de mais fiscalização? Nada. Não tem nada de mais fiscalização. E as câmaras municipais têm perguntado aos seus membros do Governo como é que vão reforçar as equipas de fiscalização das câmaras municipais. Com que orçamento? É que os senhores querem acrescentar mais gasolina à fogueira da corrupção em Portugal? Portanto, precisamos de fiscalização. Que medidas é que o Governo tem para a fiscalização? E depois, Sr. Secretário de Estado, eu não sei se é jurista, se não é, honestamente desconheço. Mas acho um pouco estranho, confesso, acho um pouco estranho, fazer esta alteração sem, na verdade, fazer a grande alteração ao Código da Edificação, que era o que nós precisávamos. É que são mais de 2 mil diplomas legais, são mais de 2 mil diplomas legais, que o Governo, em vez de querer reorganizar, faz medidas avulso para apressar e para mostrar qualquer resultado. É um mau caminho, Sr. Secretário de Estado, é o caminho do pântano e é o caminho da destruição da habitação, não o caminho de mais habitação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Claramente, as perguntas que aqui foram elaboradas refletem não ter sido lido com atenção a proposta que foi feita. Deve-se chamar a atenção que estamos hoje focados no aspecto da simplificação e que, obviamente, o Governo tem todo um trabalho no Código de Edificação que está a ser feito. É mais do que óbvio e uma coisa não implica, obviamente, a outra. Quanto à pergunta do Sr. Deputado André Ventura, obviamente não vou referir-me aos aspectos do alojamento local, mas quero lhe dizer que, de facto, e muitas das bancadas falaram de corrupção, a transparência, a clareza nos procedimentos é aquela que evita a corrupção. A previsibilidade é muito importante. Libertar as pessoas que nos municípios estão a fazer tarefas que não são absolutamente essenciais porque são garantidas por entidades idóneas é libertar pessoas para fazer mais fiscalização. Quando sugerimos nesta proposta a utilização de mais digitalização, estamos a dar mais transparência. Quando conseguimos propor que haja deferimentos tácitos, estamos a responsabilizar todas as entidades na cadeia, no processo do ciclo de vida da submissão e da autorização. Estamos a fazer com que haja previsibilidade da parte dos promotores e que a habitação seja disponibilizada em tempo mais oportuno. Esta é uma proposta de simplificação que garante toda a segurança, que é resultado de consultas muito alargadas, que se baseia na responsabilidade de cada um dos atores e que permeia aqueles que têm responsabilidade e, de alguma maneira, garante que, quando as entidades não cumprirem com os prazos previstos, há um deferimento tácito. É muito importante que nós tenhamos esta noção de previsibilidade e é muito importante que apostemos não em simplificação sem um propósito, mas toda a simplificação que é proposta aqui foi avaliada em termos das implicações concretas e é uma proposta muito balanceada que vai transformar o processo de edificação e de urbanização em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Ontem ouvimos o maior partido da oposição, o PSD, afirmar nesta casa que o PS foi rápido, em 2015, a destruir tudo o que o governo PSD-CDS tinha construído em matéria de habitação. Senhores Deputados, como o país sabe, nós, a partir de 2015, começámos finalmente a construir uma política de habitação. Porque olhar para trás, como insiste a direita, só é útil para aprender com os erros do passado. Regressar ao mercado liberalizado, ou aos congelamentos e descongelamentos selvagens, saudosistas pelas taxas de juros baixas que não voltam, em vez de implementar a reforma urgente de aumento do parque público habitacional, condenando a habitação a uma fatia marginal dos orçamentos do Estado, é repetir o passado e seguramente assim não se encontram as respostas para os desafios do presente e do futuro. É preciso responder no presente aos muitos que aguardam uma casa do Estado, aos muitos que não conseguem encontrar ou pagar uma casa acessível, a quem se confronta com aumentos de empréstimos incomportáveis, os muitos que são expulsos das suas cidades. São mesmo muitos aqueles para quem a habitação representa hoje um entrave real aos seus projetos de vida e felicidade, seja isso permanecer nas suas comunidades, sair de casa dos pais, constituir família ou simplesmente pagar menos para viver melhor. São estes os problemas reais, concretos, urgentes que nos mobilizam e motivam a apoiar sem reservas todos os esforços e medidas deste pacote, navegando a controvérsia e o conflito sem perder o foco, combater a crise de habitação, melhorar a vida das pessoas. Assumimos com enorme orgulho o legado dos últimos 7 anos em que liderámos a criação de uma nova lei de bases de habitação e uma nova geração de políticas. Que vemos com estranheza alguns desertarem deste esforço comum à esquerda, porque materializaram a ruptura com uma visão dogmática de que